Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Nós estamos começando hoje uma série de podcast para esse canal que foi criado especificamente para os alunos da Escola Estadual Francisco Domingues em Limoeiro de Anadia. E nesse projeto, as aulas de filosofia, elas virão em forma de arquivo de áudio em podcast. Elas serão disponibilizadas numa plataforma do Castbox, que pode ser acessada pelos alunos ou por quem tiver interesse, a partir dos links que serão enviados. E também, no caso dos alunos de Francisco Domingues, o arquivo em áudio estará na nossa plataforma do Google Sala de Aula, certo? Então, a aula de hoje, ela é uma aula de filosofia e que vai tratar, dentro daqueles assuntos que a gente havia comentado na aula anterior, sobre os temas que mais caem no Enem, certo? E hoje, a abordagem de hoje será a partir da ótica de Aristóteles, um filósofo clássico, da Antiguidade Clássica, certo? E a sua abordagem acerca da ética, sobre o que é ética para esse filósofo e como essa ética ela se desenvolve para os indivíduos. É bom a gente observar bem o conteúdo, porque após esse conteúdo eu irei postar uma atividade para vocês no grupo e vocês terão que fazer o mesmo procedimento que fizeram na semana passada, copiar a atividade no caderno, responder e enviar, beleza? Então vamos começar. Bom, pessoal, nós ouvimos constantemente a palavra ética, né? O tempo todo a gente está dizendo que precisamos ter uma ética profissional, que foi falta de ética fulano fazer isso, fazer aquilo. Mas o que é, na verdade, ética? O que, que significa essa palavra ética? Lembrando, nós estamos hoje fazendo uma abordagem sobre a filosofia de Aristóteles. Outros autores, outros filósofos também, no decorrer do ano, fazem uma discussão acerca de ética e nós iremos trabalhar conforme surgirem as oportunidades, certo? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a filosofia ela trata de conceitos. Esses filósofos eles estão tratando de conceitos. E esse conceito de ética, que é o que nós iremos trabalhar hoje, ele vem de ethos, da palavra grega ethos, que significa comportamento, certo? Então, quando você pensa em ética, você pensa em como os indivíduos funcionam em seu comportamento. O comportamento individual, certo? As atividades do indivíduo, o que ele faz, isso são elementos que compõem a sua ética. O contrário de ética para Aristóteles seria política, que aí seria uma dimensão social coletiva desse comportamento. Não seria um comportamento individual, mas seria um comportamento social, uma dimensão coletiva. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos entender. Ainda para esse filósofo, nós precisamos entender o seguinte: essa ética do indivíduo, esse comportamento do indivíduo, ele é voltado para as ações desse indivíduo na busca de algo ou de alguma coisa. Então, essa busca para Aristóteles dos indivíduos, ela deve ser a busca pela felicidade, certo? Então, ele vai dizer que os indivíduos estão constantemente buscando a felicidade. Tudo que nós buscamos, todas as realizações que nós almejamos ter na vida, elas giram em torno da busca pela felicidade. Então, aí tem mais um conceito, né? O primeiro de ética e depois um conceito de felicidade. Mas o que seria essa felicidade para Aristóteles? O filósofo trata essa felicidade como uma virtude da alma. A felicidade seria um bem maior, que vem muito além das coisas materiais. E que seria também o sumo bem. A felicidade estaria nos indivíduos praticarem o bem constantemente. E essa prática do bem, ela é condicionada, ela é orientada através do que o filósofo vai chamar de virtudes. Então vejam só, mais um conceito nós temos aí para tratar, que é o conceito de virtudes em Aristóteles. Então vamos observar um pouco como é que ele trata essas virtudes. Para esse filósofo, as virtudes são forças do caráter, da consciência, do agir correto, da boa conduta e que são guiadas pela razão. Essas virtudes, elas determinam como os indivíduos precisam agir. E para ele é interessante que os indivíduos busquem agir sempre de uma forma correta e busquem agir sempre de uma forma que seja satisfatória para ele e para o outro. Embora ele não vá pensar na coletividade, mas ele não pode pensar que essa felicidade dele, essa busca pela felicidade dele, ela pode interferir na felicidade de outra pessoa. O filósofo também divide essas virtudes em virtudes intelectuais e virtudes morais. É interessante a gente perceber a diferença entre elas. As virtudes intelectuais, pessoal, por exemplo, são aquelas que resultam do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, nós podemos dizer que a educação é um instrumento importante de elaboração dessas virtudes intelectuais, pois ela vai fazendo com que os indivíduos construam o seu conhecimento. Então, essa construção de conhecimento e de um conhecimento racional, um conhecimento que possa fazer o indivíduo agir para si e para os outros de forma satisfatória, ela pode ser construída pela educação, certo? Então, aquilo que o filósofo vai chamar de sumo bem, né, que é o bem maior para o indivíduo, ele intelectualmente ele pode ser construído através desse processo de ensino e aprendizagem, o qual nós conhecemos como educação, né? Então, essa educação, essa formação do indivíduo ao longo da vida, através do conhecimento, dos temas, das coisas que ele vai encontrando pelo caminho, ela ajuda a construir as virtudes intelectuais de cada pessoa. Por outro lado, o filósofo também vai falar que os indivíduos eles têm as virtudes morais, né? E essas virtudes morais, elas são construídas através do hábito. Mas não é qualquer hábito, é o hábito da prática da excelência moral, certo? Então, são os indivíduos justos, orientados na prática de atos justos. Isso vai orientar o que o filósofo vai chamar de virtudes morais. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Os indivíduos devem estar buscando cada dia mais a praticarem atos virtuosos, coisas boas, certo? É por isso que a gente precisa observar que para esse filósofo, essa ética ela está ligada totalmente à ação dos indivíduos, como esses indivíduos agem entre si para buscar o melhor de si, certo? E aí é interessante que dentro dessa concepção que o filósofo vai ter de virtude moral, ele vai falar que são três passos. Além dessa consciência de justiça que o indivíduo tem que ter, ele tem que agir consciente de que as suas ações elas são justas, elas não estão causando prejuízos a outras pessoas. Ele precisa também ter uma vontade de agir de forma justa. Então, o indivíduo ele tem que estar direcionado a sempre praticar coisas no sentido de serem justas. Então, não basta ele ter consciência de justiça, mas ele tem que ter vontade de justiça. E o terceiro passo seria a certeza da justiça. Então, vê só, consciência de justiça, vontade de justiça e depois a certeza de justiça. O indivíduo precisa ter certeza de que as ações deles são justas. Ou seja, se ele consegue, através dessas ações, trazer a sua realização, ele precisa entender que a sua realização não interfere na realização de outras pessoas. Então é muito simples. Quando a gente vai, por exemplo, tomar no nosso dia a dia uma decisão de comentar sobre algo de alguém, a gente vê muito hoje na rede social as pessoas comentando a vida das outras pessoas. E aí, quando você vai comentar uma foto de alguém, seja como for, para fazer uma crítica, você precisa entender isso. Você precisa ter certeza se aquilo que você vai falar é relevante, é justo você dizer aquilo. Mesmo que você vá fazer uma crítica, mesmo que você vá apontar um defeito, mas aí você vai entender. Essa ação sua, ela é justa? Sim ou não? Você está agindo, você tem vontade de agir de forma justa, então você não pode fazer um comentário ou dar uma opinião ou realizar qualquer coisa que seja que possa causar um prejuízo, que possa causar o mal-estar no outro indivíduo. Tá claro? O filósofo também vai dizer que é importante que todos os indivíduos tenham moderação naquilo que vai fazer, certo? Ele vai dizer, as práticas das virtudes, elas devem ser moderadas em relação às paixões da vida. Então, o contrário de uma virtude para o filósofo, eu estou querendo dizer para o poeta, mas para o filósofo, o contrário da virtude seria o vício, certo? E ele vai dizer também que mesmo dentro dessas virtudes, a gente precisa, em alguns momentos, pensar, ter moderação, ser moderado. Então, essa moderação do filósofo nas ações, na vida cotidiana e principalmente em relação às paixões cotidianas, aos prazeres da carne, aos prazeres do corpo, as coisas que causam bem ao nosso corpo, elas precisam ser muito bem pensadas e muito bem elaboradas antes de agir. Mas precisamos considerar também que esse meio termo, essa justa medida, ela precisa ser observada com mais detalhe, com mais atenção no que se refere às coisas da justiça. Por exemplo, você pode ter um meio termo, ficar no meio termo, ser moderado quando se trata de um conflito, de uma discussão em que você vai escolher, e aí a gente vai abordar isso daqui a pouco, você vai escolher a ira, ou você explode, ou você fica passivo. Não, você tem que ter um meio termo nas coisas que você vai fazer, certo? E aí a gente vai dar mais alguns detalhes do que seria. Então, para esse filósofo, nós nem podemos agir com a falta, nem podemos agir bem com a falta, com a escassez, diante da escassez, e nem podemos, nem temos como agir bem diante da extravagância, diante do exagero, do excesso, certo? Então, ele vai dizer que esses excessos, essas extravagâncias, elas são vistas como vícios que vão se contrapor essas virtudes, colocando essas virtudes em risco. Para dar mais um exemplo de como nós não podemos agir na falta, eu costumava dizer para os meus colegas, quando a gente fazia trabalho de base junto aos trabalhadores, que dizia assim, você não pode dar noção de política, consciência política a um trabalhador que chega em casa e o seu armário está vazio. Então, um homem com fome, um indivíduo com fome, um indivíduo na pobreza, um indivíduo na escassez, as ações que ele vai praticar, elas podem fugir dessas virtudes, elas podem acabar comprometendo essas virtudes. Certo? Assim como o indivíduo que tem demais, ele pode esbanjar, ele pode, por exemplo, querer passar por cima das outras pessoas quando ele tem demais, quando ele vive no exagero, certo? Quando ele tem excesso, certo? Material, por exemplo, e isso também compromete. Então, o que é que o filósofo quer dizer? Ele quer dizer que para que todos os indivíduos ajam de acordo com essas virtudes, eles precisam ter o necessário para a sobrevivência. Certo? Eles precisam ter o básico para a sua sobrevivência, eles precisam ter todas as condições que os permitam a viver dentro dessas virtudes. Então é por isso que quando a gente observa, por exemplo, alguém que comete um delito, obviamente nós precisamos entender o contexto que aquele indivíduo está inserido para entender o que fez esse indivíduo agir fora dessas virtudes. Eu estou tomando isso como exemplo para que fique um pouco claro para vocês, pessoal. Mas vamos seguindo. Como a gente viu que a virtude intelectual ela é construída através do ensino, através da educação, as virtudes morais elas são construídas também com a experiência. E o filósofo vai dizer que à medida em que a gente vai praticando essas virtudes morais, que seriam essas virtudes éticas que a gente está abordando dentro dessa ética, essas virtudes do agir bem, do agir corretamente, do ser justo, ele vai colocar o meio termo de algumas virtudes. Por exemplo, a coragem. A coragem seria um meio termo entre a covardia e o temerário. Ele vai dizer que o covarde, ele tem medo. O covarde, ele deixa de agir por medo. Então, ele é covarde. Certo? Não devemos sermos covardes diante das situações que a vida nos coloca. Por exemplo, devemos ter coragem. Então, coragem é não fugir da nossa realidade, é aceitarmos os desafios. O filósofo vai citar, por exemplo, os homens que iam para a guerra, os guerreiros que iam para a batalha, que iam com coragem. E aí ele vai dizer que o meio termo é a coragem, mas aí a gente vai ter o temerário, que é aquele que finge ser corajoso, finge estar encarando as coisas da realidade de forma corajosa, quando na verdade não está. Então, para o filósofo, a gente precisa ter coragem, nem ser covarde e nem ser temerário. Ele vai colocar também uma outra virtude, que é a temperança. O que é a temperança? É não exagerar nas coisas, dos prazeres do corpo, comida, bebida, evitar os excessos e os vícios. Então, aquela ideia de que consuma com moderação, certo? É nessa temperança que ele vai dizer, porque as coisas boas de todos nós sabemos, se a gente for comer uma comida muito saborosa, muito boa, e a gente exagerar nessa comida, obviamente ela tem uma condição muito grande de fazer mal pra gente, né? Da mesma forma, se a gente comer pouco, se a gente come pouco, a gente vai continuar com fome. Então, a gente tem que ir na justa medida. É isso que o filósofo vai dizer, certo? Então, essa temperança também é uma virtude moral que deve ser seguida pelos indivíduos. Uma outra virtude também colocada pelo filósofo Aristóteles é a liberalidade. Essa liberalidade ela vai estar em relação à questão de dar e receber dinheiro. Certo? Ela vai estar entre o exagero, aliás, a escassez, que é a prodigialidade, certo? Que é quando você uma mesquinhez, né? Ele vai ressaltar um pouco mais isso quando ele fala na magnificência. E aí a avareza, certo? Então ele vai dizer que nessas situações o indivíduo precisa ser moderado também. Ele precisa também saber entender o limite entre um exagero e a escassez. Em todas essas virtudes, vocês percebam que ele está falando sobre a necessidade de agirmos com um meio termo, certo? Uma outra virtude que ele coloca também em relação a como gastamos o nosso dinheiro seria a magnificência, certo? Que não devemos ser mesquinhos e nem sermos vulgar. Então, nós vivemos, por exemplo, na sociedade hoje, em que é a sociedade do esbanjamento, é a sociedade da ostentação. Então, os indivíduos, eles subvertem essa virtude da magnificência a partir do momento que eles esbanjam, a partir do momento que eles gastam desnecessariamente. E a partir do momento também em que ele é mesquinho, que ele se amesquinha a gastar aquilo que ele precisa gastar para viver. Então, eu já discuti uma vez com os meus alunos sobre essa questão do que é o dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho. É a paga pelo nosso tempo de vida, né? Nós que somos trabalhadores. E aí, se a gente for discutir isso a partir de pessoas que conseguem esse dinheiro com a compra do tempo de vida de outra pessoa, com as relações de exploração de trabalho, aí vai uma outra discussão. Mas quando a gente pensa no nosso tempo de vida, o que a gente ganha vendendo a nossa força de trabalho, obviamente a gente tem que entender como a gente vai gastar isso. E ele diz que a gente exercendo essa virtude da magnificência, como nós devemos gastar o nosso dinheiro, nós vamos gastar sempre observando aquilo que nós precisamos. Não é gastar naquilo que nós queremos, porque, obviamente, na sociedade que a gente vive atualmente, por exemplo, em que a propaganda é constante, recebemos propagandas todos os dias, nós somos levados a querer comprar. Mas aí a gente precisa pensar e fazer essa reflexão filosófica. Será que eu quero e preciso, ou eu apenas quero? Certo? Então, é interessante a gente pensar por essa ótica. Então, e tudo isso é exercido a partir dessa reflexão filosófica, observando o que seria a ética, essa ética do agir, essa ética da ação humana na busca pela felicidade. Vocês não esqueçam isso. Então, o filósofo também coloca o justo orgulho. E essa virtude moral de justo orgulho, para ele, é você nem ser humilde demais em determinadas situações, certo? Nem ficar apático em determinadas situações e nem também ser vaidoso, né? Nem também você achar que você é o mais bonito, nem também você achar que você tem melhor que o dos outros, certo? Então, para ele, o justo orgulho é uma pessoa dizer algo para você, por exemplo, e você não aceitar aquilo de forma passiva, você se manifestar. Você está entendendo? Então, o justo orgulho é um meio termo. Quando você se coloca humilde demais, como você se coloca incapaz de ter capacidade, incapaz de responder aquilo, incapaz de debater alguma coisa, incapaz de se posicionar, isso você não está atendendo essa virtude moral do justo orgulho. Você precisa se manifestar, você precisa entender quem você é e que você não está abaixo nem acima de ninguém. Então, isso é uma virtude muito importante colocada, assim como as outras, né? Colocada por Aristóteles. E mais duas virtudes para a gente terminar essa explicação, certo? A calma. Ele diz que os indivíduos precisam agir com assertividade. Os indivíduos precisam agir com calma. Os indivíduos não podem se irar, se enraivecer, sem observar a justificativa. Então ele vai dizer, você pode até se irritar, você pode até se aborrecer com alguma coisa, mas que você tenha um bom argumento para esse aborrecimento, certo? Então a calma, ela seria o meio termo entre a ira e a pacatez, ou seja, o indivíduo não deve ser pacato demais, porque ele acabará se prejudicando, certo? Ele não pode ser manso demais. E aí a gente vai pensar nos dias atuais. Se você for uma pessoa que você é muito manso, que você aceita as coisas de forma passiva, de forma calma, não de forma calma, de forma extravagantemente calma, né? Exageradamente calma, né? Aceita, e aí você só vai colher prejuízos para a sua vida, certo? E aí também, se você é uma pessoa que explode com tudo, imagine só como é que vai se tornar a sua vida. Ele tem que agir com calma. E agir com calma é agir observando a situação, se posicionando. Se você observar, essas virtudes, elas se completam, certo? Você precisa ser corajoso, você precisa ter temperança nas coisas que você faz no seu dia a dia, nas coisas que você come, nas coisas que você bebe, certo? Você precisa saber lidar com o seu dinheiro, como você dá o dinheiro para alguém, quando você precisa dar o dinheiro para alguém. Você tem que saber lidar com os seus gastos, você tem que saber qual é o seu lugar na sociedade, entendeu? Qual é o seu lugar enquanto indivíduo. Você tem que ter o seu justo orgulho, você tem que ter a sua autoestima, você tem que ter a certeza de quem você é, conhecer quem você é. Você precisa agir de forma assertiva diante das situações, não pode explodir, também não pode ficar apático, certo? E aí, uma virtude que é muito importante nessa busca pela felicidade para esse filósofo será a justiça, certo? O bem viver, o bem do outro, certo? O fazer pelo outro, o se preocupar com o outro. Então, ser justo é observar, por exemplo, quais foram as condições que o indivíduo cometeu determinado delito, para que eu seja justo com ele, para que eu não me manifeste de forma absurda. E aí a gente sabe, né, que você nem pode ficar diante da sociedade, você precisa se posicionar. E você sempre tem que agir de forma justa. Você nunca pode agir de uma forma em que a sua felicidade, a busca, o alcance da sua felicidade interfira na felicidade do outro, certo? Então, esse conjunto, esses elementos que foram colocados aqui, eles são necessários para que vocês agora, nessa faixa do ensino que vocês estão ocupando, vocês compreendam como é que esse filósofo, como é que Aristóteles, ele vai propor essa ética. O que é essa ética e como essa ética é orientada nos indivíduos. Bom, pessoal, e aí a nossa aula finaliza por aqui, certo? Esse material ele usou como referência o texto Ética a Nicômano, que de Aristóteles, né? Está na coleção Pensadores, de São Paulo, da editora Nova Cultural, de 1991. Certo? Então, até a próxima e bons estudos. Tchau.